When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Hoje, para falar com uma das lendas do mercado financeiro, vocês que estão pedindo mais lendas do mercado financeiro aqui, hoje a gente trouxe uma das maiores, né, Ricardo?
Com certeza, hoje imperdível, espetacular episódio.
Boa. E por quê, né? Eu acho que assim, acho que o pessoal que já tem um sucesso aí considerável no mercado, já tem uma liberdade...
Liberdade poética
para expor, né, com mais contundência as suas opiniões, coisa que às vezes as pessoas mais jovens têm medo, né, Ricardo?
Exatamente, guarda para o travesseiro.
Exatamente. Então estamos aqui pela primeira vez com o Sérgio Machado. Sérgio, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar nosso convite, cara. Prazer ter você aqui nos Economistas.
Eu que agradeço, falaram tanta coisa que eu fico até sem jeito, assim. Eu só sou um trader velho, só tenho tempo de janela. E eu acho que é a coisa que a gente mais aprende no mercado, que é vital, é humildade, cara. É impressionante. O mercado é cruel com quem não é humilde, né? Uhum. É mais ou menos a vida, né? Mas o mercado é mais rápido. Uhum. Porque o mercado é uma proxy da vida, né? Ele acontece rapidamente, né? Ele já te devolve tudo aquilo que você faz de errado.
Boa, o Sérgio já começou aqui com pílulas de conhecimento aqui, né?
Exato. Então, acho que e soltou um termo interessante, né? Se auto-intitulou trader velho. Isso é mosca branca no mercado, né? Porque o que mais tem no cemitério do mercado financeiro é trader.
Com certeza. Meu irmão, o que tem mais mesmo é trader novo que não é humilde. Essa que é a prova. Uhum. Eu acho que a gente tem uma história assim, mais recente, já depois do evento da internet. Isso, acho que quando começou esse movimento de dar espaço, né, para as pessoas se posicionarem, eu acho que foi na época de 2002, por aí, que começa a ter os primeiros, né, blogs e tal. Eu me lembro, meu, naquela época que os caras me chamavam de velho burro, cacete. E eu tinha 24 anos a menos, né? Então, porra. E era assim, eu acho que isso é uma coisa que mudou. Porque hoje em dia, eu sinto muito mais respeito da gurizada. Tem, lógico, tem bobo, tem em qualquer lugar, né? E no mercado parece que tem mais ainda. Eu acho que dá espaço, né, para os caras se acharem, né? Porque na medida que o mercado ele ficou mais diversificado, né, você começa a ter mais espaço das pessoas entrarem. Porque antes o mercado era muito primário, né? Se pensar nessa época de 2000, o que você tinha era o quê? Era a bolsa. O mercado de juros já tinha alguma coisa e câmbio, e acabou. Você não tinha nenhuma sofisticação, né? Uhum. Tem que lembrar assim, que os mercados futuros de câmbio e juros, eles são de década de 90, começou. Uhum. Eu me lembro que eu operei no primeiro dia do DI, primeiro dia de dólar, né? Era um negócio assim que era um passo gigantesco, né? E hoje a gente tem um mercado bem sofisticado, tem até uns COIs na vida. Isso daí não é sofisticação, isso daí é uma coisa que eu acho que às vezes é até preguiça. Eu não sou contra, você empacotar é que nem ETF, né? Tem até hoje em dia tem uma teoria que os ETFs vão dominar o mundo, que nem as baratas, né? No final vão sobrar ETF e barata, né, parece. Né? Então, e os caras adoram inteligência artificial, mas eu acho que uma parte é válida, né? Porque, inclusive, eu acho que democratiza um pouco o acesso, né? Porque você tem coisas interessantes, né? Mas é que o cara começa, é aquele lado, a linha tênue, né? Entre a parte só comercial e uma parte mais mercadológica, mais, sabe, mais voltada para o investidor final. Uhum. O problema é que muitas vezes eu acho que a coisa acaba ficando só voltada a ganhar grana, né? E não, sim, uma preocupação com com o investidor final pequeno.
Sim. Uma coisa legal que... Primeiro, deixa eu ler o seu currículo aqui, Sérgio, que eu sei que a maior parte das pessoas que estão assistindo nos conhecem, mas é um programa que está vindo pela primeira vez, né? Então, muitas das pessoas que nos acompanham aqui não são pessoas que acompanham outros podcasts já de mercado, ou que a maioria das pessoas não trabalha no mercado financeiro, né? Então, vou até ler aqui o seu currículo. O Sérgio é sócio gestor da Maga Investimentos, foi sócio gestor da SF2 Investimentos, Asset Gestão de Recursos, Vetorial Gestão de Recursos e sócio da Jive Asset. E Sérgio é ex-tesoureiro do Banco Fator, corrija se estiver errado, tem mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro.
Tem.
Cara, ó, então vocês estão vendo aqui que pô, o cara começou a operar DI quando lançaram o DI. Então vocês estão aqui com pô, a pessoa mais gabaritada para falar sobre o assunto. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, para a gente começar o nosso papo, embora a gente já tenha começado, mas a gente vê uma escassez de gestores que permaneceram muito tempo no mercado. Muitos deles, a gente vê isso acontecendo com uma frequência significativamente alta. O cara vai lá, bomba, pô, teve 2, 3 anos brilhantes, os fundos captam uma fortuna, bilhões, aí é capa de revista e tudo mais, bracinho cruzado. Passam-se 2, 3, 5 anos, sumiu. E você tá aí, crise, boom e tal, e Sérgio Machado tá sempre como uma figura de destaque ali no mercado. Primeiro, parabéns, óbvio, né? Segundo, como fazer para se manter vivo nesse mercado por tanto tempo, que é um mercado extremamente competitivo, cara?
Acho que é, como eu falei, a primeira coisa básica é assim, humildade em primeiro lugar, e você tentar realmente seguir com a tua proposta, né? Então, tipo, o meu fundo atual ele vai fazer 10 anos esse ano, em outubro. Eu não tive nenhuma cota negativa nesses 10 anos, a gente passou por umas 6, 7 crises durante esse período, porque ele tinha uma proposta e eu fui fiel a ela o tempo inteiro. Então, é um fundo para ser de baixo risco, baixa volatilidade. É lógico que você não quer isso e quer que dê 200 de CDI. Uhum. Não adianta, não consegue ser gordo e magro ao mesmo tempo. Né? Sabe? Você quer, né? quer uva, não tenta tirar da oliveira, né? Mas então, você tem que fazer isso. Acho que é uma questão da proposta. E tem uma coisa... Que tem uma maldição, né? Maldição da capa de exame. Você saiu ali, dançou. Eu vou te falar, eu saí na capa de exame em 2001. Foi o melhor fundo que eu tava na Fator. Porra, eu morria de medo depois. Falei, meu, agora vai ser... Vai vir o demônio e vai puxar minha capa. Mas, graças a Deus, eu escapei. Mas uma coisa que tem, eu acho que assim, tem uns eventos que o Brasil, raros são os traders, os gestores de multimercado que são consistentes nas diferentes situações de mercado. Normalmente, essas grandes porradas é o mercado quando ele pega um kit Brasil. Kit Brasil é aquele negócio, soca juros, soca dólar, compra a bolsa, corre para o abraço. E aí vira todo mundo gênio. E o cara está fazendo um negócio óbvio, tá?
Então, só que com mais risco, né?
Não, pô, e aí o cara começa a achar que é o super-homem, né? Uhum. Começa a achar que a toalha nas costas é a capa e quer sair voando e normalmente voa e se estabaca. Toda vez acontece isso, sabe? E tem o efeito mais perverso desses movimentos é o seguinte, normalmente assim, o cara dá um porradão, tá com 500 milhões, ele vai para um bi... Outro porradão, aí vai para 5 bi, 10 bi, aí perde dinheiro. Aí quando você pega na média dos cotistas, apesar do histórico do fundo, é o problema estatística, estatística mata. O histórico do fundo dizer que ficou 0-0, picas. Porque ganhou muito dinheiro, 500 milhões, e perdeu um porrilhão, 10 bi. Na hora que você fizer a conta... Né? Na média, ele destruiu riqueza para burro. Uhum. E tem um problema também, que aí é uma coisa de um cuidado na alocação. O fundo vira fundo da moda. Então, todo mundo quer botar dinheiro. E já quando está num processo já de, né, de reverter a curva de ganho, é a hora que ele mais ganha, entra dinheiro. Né? Então, é a fórmula do desastre. Né? Então, esse cuidado você tem que ter muito. Uhum. Tá? De como é o histórico do cara, como é que ele performou nas crises. Assim, aquela história, né? Desempenho passado não é promessa de futuro. Cara, mas você olha que um cara que está X anos, crise tal, passou, crise tal, sofreu um pouquinho, crise tal, passou, fala, cara, o cara é resistente. Resiliente, uhum. Eu não gosto dessa palavra, que agora virou... Eu quando eu aprendi essa palavra, como fazia engenharia, né? Uhum. Resiliência de material. Agora tudo virou resiliente. Então, eu não uso esse termo. Então, se o cara é resistente, sabe? Se o cara tem consistência na gestão. Uhum. Porque essa, não adianta só o cara, como ele ganha na bonança. Ele tem que ganhar ou evitar. Eu sempre fui ruim de ganhar em mercado ruim. Eu não gosto de apostar muito contra. Mas eu tenho, graças a Deus, uma capacidade de sair um pouco dele, de ser menos afetado pelo mercado ruim. Porque justamente você tem que estar ligado. O mercado avisa, ele fala com você todo dia. Você tem duas orelhas e uma boca. Ouça o mercado. Ele está falando com você. Então, a tua obrigação é essa. Porque, assim, crise... os caras adoram falar, né, de Black Swan, cisne negro. A maior parte das crises não é Black Swan. Sabe? Eu acho que o Black Swan típico para mim foi o quê? COVID. 11 de setembro. COVID. Isso foi um Black Swan. Quem imaginar que porra, iam jogar jato contra o World Trade Center? Meu, totalmente inimaginável. Aquilo é um Black Swan. Aquilo você tem uma quebra de paradigma totalmente inesperada. Eu acho que aqui no Brasil a gente teve... Para mim, um Black Swan foi em 94, a crise do México. Efeito tequila. Porra, o Brasil era um país tão hermético até então que a gente era afetado assim, é lógico. É, crise do petróleo, crise de juros bateu aqui. Mas assim, uma crise no México... Ele falava, onde é que fica o México? O México era onde o Brasil ganhou a Copa, né? Pô, né? Guadalajara, aquela coisa. Então, a gente não tinha ideia disso. E foi uma porrada, assim, que foi de repente. Eu me lembro que eu estava num banco, trabalhava lá na Paulista, na Casa das Rosas. E, meu, foi aquele inferno. Foi nabo para todo lado. Dólar explodiu, juros explodiu, bolsa derreteu. Sendo que a gente vinha da eleição do Fernando Henrique. Em outubro de 94, então a eleição do Fernando Henrique, pô, coisa nova, vida nova e tal. Uhum. E como depois virou, foi uma virada maravilhosa. Mas efetivamente ali aconteceu, e aí, porra, não tinha o que fazer. Eu me lembro que nessas épocas foi uma das coisas assim, que você, vamos lá, a pica zerou tudo e ficava parado, e o mundo e derretendo. Você fala, ah, acabou. Eu lembro que eu gostava, eu saía, descia, atravessava a Paulista, tinha um shopping Paulista, eu andava por lá, tava todo mundo comendo, comprando, vendendo. Falava, nós somos umas bestas, o mundo não acabou. Uhum. Tá certo? A gente tá tendo uma crise. E isso é muito importante, é não deixar a tua cabeça se contaminar quando vem essas crises. Porque quando a gente pede a crise, fala, pô, né? Uhum. Porque a gente está olhando, né, para a nossa realidade, que é mercado, você vê aquilo sangrando, você falou, oh, acabou em nada, você vai sair, vai ter que...
Eu anotei duas coisas aqui que vão muito em linha com o que você falou. Então, eu queria entender, né, como é que você se mantém relevante aí nesse cenário e vivo no mercado por tanto tempo? E aí uma das coisas que eu anotei aqui, e eu queria perguntar para você, será que o segredo de você se manter vivo por tanto tempo é você... ter um risco mais baixo na média, ou você, né, pô, não ter a pretensão de surfar de maneira tão forte o movimento positivo, mas conseguindo se proteger em momentos de crise? Porque normalmente o cara que dá uma porrada em momentos de euforia é o cara que se trumbica quando o mercado dá uma engavetada.
Com certeza. O cara que tá all-in o tempo inteiro é na alegria e na tristeza. Né? Uhum. E normalmente, quando você tem umas viradas, a tristeza é muito mais intensa que a alegria até então. É, você come que nem passarinho e caga que nem elefante, sempre. Uhum. Então, eu acho que tem assim, tem umas coisas que você tem que... a primeira coisa, você tem que se conhecer. Você tem que saber aquele negócio, oh, peito de cofre, ah, aguento qualquer um, esquece. Como é que você aguenta a porrada? Qual é a tua, como está o teu emocional? Esse emocional é vital. E como está a tua posição técnica, né? Que é aquela história. Quando você entra, eu falo assim, toda a posição... não é buy and forgot, é buy and hold, o que seja, mas sempre tem um objetivo. Eu compro esse juro aqui, porque eu acho que ele vai lá. Na hora que ele chegar lá, eu vou repensar. Ou, dependendo do tipo de gestão que eu estou, bateu lá, vendeu, acabou. Sabe, não tem que ficar analisando. Quando você vai analisar stop, quando está chegando nele, não é a hora. Porque você já está... se ele é um bom... Porque o stop não é um número, falar assim, ah, posso perder 10 pau, então posso cair 10 pontos. Você pode botar um stop que vai ser um roubamonte o dia inteiro. Ele vai, esse stop mal colocado é teu inimigo, que ele vai te roubar dinheiro o tempo inteiro. Ele vai bater no stop e vai voltar. Ainda vai destruindo o teu emocional. Destruindo. Porque você estava certinho e é estopado porque colocou um stop mal feito. Então você tem que ter assim, uma série de regras para manter. E uma coisa também, que eu brinco. Hoje eu sou técnico. Eu fui corredor de 100 metros, depois de 1000 metros, depois de maratona. Hoje eu não corro mais. Por quê? A minha capacidade de aguentar a porrada e de, né, de me recuperar com 40 anos atrás é muito maior do que a minha hoje, tá certo? Você não tem, eu não tenho essa capacidade. Tem gente que continua, né, arriscando a vida inteira. Mas eu, sei lá, eu vim me adequando à minha própria incapacidade que você vai... Você vai tendo menos propensão para risco. Eu acho que Então, é muito você estar bem com você mesmo, né? Você estar consciente das suas limitações e das suas qualidades. Tem negócio, você tem que... Não é prepotência, eu sou bom nisso. Você tem que saber aonde você é bom. E, principalmente, aonde você não é bom, né? Isso é vital. Porque tem gente que, pô, o cara opera aquela... Só toma nabo e continua. Mas eu gosto de dólar. Você opera mal, cara. Sai dessa onda.
Perfeito. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar, que você falou assim, pô, o emocional é muito importante, né? E aí você falou, pô, tava lá, né, crise do México, porra, puta estresse na mesa, vou lá no Shopping Paulista. Vai lá, a galera tá lá no McDonald's, sorvetinho e tal. Mas uma coisa que você colocou é, manter esse equilíbrio emocional. Agora, como que você faz para manter esse equilíbrio? Ou seja, como é que você mantém o pé no chão em momentos de euforia? Como é que você exercita, né? Ou exercitou essa capacidade? E como você se mantém um pouco mais tranquilo em momentos de estresse? Porque acho que esse é o grande problema da pessoa física hoje. Ela normalmente... O que está acontecendo agora? Por exemplo, né? Depois a gente pode entrar nesse aspecto. Mas Bitcoin está subindo, voltou para as máximas. É agora que a galera tá saindo correndo, comprando. Tá comprando e tal. E agora vai subir e tal. Depois o negócio subir 300, 400%. E aí a hora que o negócio cai, o que, que a pessoa faz? Se assusta e vende. Eu peguei o Bitcoin porque é o mais recente agora, né? Mas isso acontece com tudo. Com ações, com renda fixa, com fundo imobiliário. Então como é que a pessoa ela vai... Ela pode exercitar esse equilíbrio, digamos.
Não, tem... Inclusive tem uma... Isso aí é tese de mestrado de faculdade boa. O efeito da capa da Veja. Toda vez que a Veja deu um buy que a bolsa, toda vez era pico, tá certo? Então, justamente, é um efeito do... Aí lembrar do velho... Aí cada um fala que foi o Rockefeller, o JP Morgan, quem foi que chegou ou o engraxate, ou o ascensorista, que falou, ô, doutor, tô comprando ação, que ele subiu e vendeu tudo. Aí fala, porra, mas então o cara é do mal, não gosta do povo? Nada. Simples. Se até ele comprou, quem vai comprar de mim amanhã? Não tem mais comprador, tá certo? Então, o mercado já está saturado. Tem essa coisa que você tem que ver aonde estão as posições no mercado, tá? Então, eu acho que é essa a primeira coisa. A pessoa física fica longe do que você não conhece. Fica longe. Tá? Não adianta você falar o Bitcoin, porque aí você, na verdade, você vai estar entrando numa pirâmide por dia. E aí, cada ponto da pirâmide. Você sabe que a pirâmide, no começo, é maravilhosa. Todo mundo ganha dinheiro, fica rico, chama mais gente e tal. E o último, os últimos ficam sem nada. Então, se você estiver entrando em cada mercado que você não conhece, você está entrando numa pirâmide. Uhum. Você fala assim, compra Bitcoin. Você acha que esse preço é justo? Eu não tenho a mais mínima ideia que seja. Apesar que eu sou lembrado. Né? Esses dias, quando bateu 10, 50 e tal, os caras postam de 2019, quando eu falei, cuidado, que ela veio de 20 para 4. Uhum. Tá vendo? De 4 virou 60, uhum. Seu burro. Eu falo, calma, mas ele foi de 4, foi a 60, voltou a 20, voltou a 60. Se você tiver vendido aqui, comprado aqui, você está muito mais zilionário do que você que sofreu de 4 para 60, para 20, para 60 e uhum. tal. E essa posição também, né? Bitcoinheiro bate no peito e fala, comigo não, eu aguento porrada. Eu acho que não é qualidade nenhuma. Isso é estoicismo, né? Você ficar sofrendo. Gosto de sofrer. Opere, opere a coisa. Eu acho que é complexo. Assim, eu estudo eventualmente, não é uma coisa que eu me dedique, tá certo? A única coisa, eu acho que é assim, criptomoeda não é moeda. Uhum. É cripto. É uma commodity digital, alguma coisa... essa coisa sonhadora que vai substituir a grana do mundo, esquece disso, uhum. esquece disso, não tem. Se fosse tão bom, por que se refere em dólar? Então devia se referir, na Bitcoin devia se referir em vale X Ethereum, e Ethereum vale X Bitcoin. Por que que a moeda principal é uma bosta, mas ela é o
Ah, ela é referência,
é a referência. What the fuck? Uhum. Né? Então, eu acho que aí, assim, só nessa coisa. Aí é outra, tem... Desculpe, tem muito de play de energia na mineração, de custo. É um negócio muito complexo. Uhum. Muito complexo. E eu declaro a minha total incapacidade de uhum. avaliar profundamente. Até tem um amigo meu também, é um dinossauro, o Fausto Arruda Botelho, que, uhum. que é um cara que também ele virou um sacerdote de Bitcoin. E, pô, conversamos muito, ele tenta me catequizar, uhum. e a gente discute. Mas a gente discute, na boa, uhum. tá certo? Eu acredito nisso, eu acredito naquilo e tal. Mas me incomoda um pouco essa coisa que virou uma seita, né? Os bitcoinheiros... Uhum. Você não pode falar mal. Então, eu parei de falar de Bitcoin uhum. faz alguns anos, porque justamente foge... Primeiro, rede social, para mim, é um negócio que eu me divirto também, eu falo umas bobagens, é bom de você. Mas foi uma coisa assim que eu entrei meio que por acaso, né? Entrei assim. E aí eu comecei a sentir muito essa carência das pessoas. Né? Eu via muito. Na época, hoje tem menos, tinha muito enganador. Meu, tinha muito golpista. Aquilo lá era um... O Twitter era um terreno pantanoso, perigoso. E neguinho socando, tava naquela história do tempo dos blogs, né? Vai bombar, compra isso. Uhum. E eu falava pra uma... Eu comecei assim, meio pra fazer uma boa ação, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que até... eu acho legal, porque eu construí minha vida inteira no mercado, tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu consegui foi no mercado, foi trabalhando. E não teve moleza nenhuma. Cara. Uhum. Isso é todo dia, trabalho para burro, é estudo, é prestar atenção, é acompanhar tudo. Né? Então, eu acho que na medida que eu consegui repassar um pouco dessa... Uma visão mais pragmática, né? O mercado Sim. é isso, cara. Tudo... Tem sorte? Tem, mas para ter sorte você tem que trabalhar para cacete, né? Uhum. Porque a sorte não vem à toa, não.
Legal. Uma pergunta que eu queria falar para vocês, falar assim, pô, tô bastante tempo no mercado, trabalhei bastante tempo, né, e tal, não é fácil. E normalmente, o que, que as pessoas estão procurando? As pessoas estão procurando a grande porrada. Uma grande porrada que mude a vida delas de patamar. Que ela fala assim, pô, finalmente eu consigo largar aquele emprego que eu odeio, não sei o quê. Você é uma pessoa que está 40 anos no mercado. Você, Sérgio, conseguiu pegar algumas grandes porradas que fizeram com que você, investindo no mercado, conseguisse mudar de patamar financeiro?
Ah, eu dei um bocado de porradinha. Mas não dei porradão, assim. Dei porrada. Ganhei dinheiro. Como perdi pra cacete, né? Uhum. Tequila, meu. Eu perdi... 10 anos de liquidez que eu tinha ganho, não era pouca grana, foi em 2 dias. Pá, pum, acabou. Mas pelo menos eu consegui preservar o meu PL, né? Casa, apartamento, tudo, uhum. Tudo isso daí. Mas o que eu tinha de liquidez foi tudo. E aí, porra, e é o tipo, eu tava meio all-in. Eu tava meio, não, eu tava totalmente all-in. Eu tava comprado em índice, opção e conta margem. Ou seja, eu não tinha nada ativo básico. Era só derivativo. Uhum. E aí ele te cobra mais rápido também, né? Virou pó, virou pó. Eu tinha uns milhões, que é metade num dia, metade do outro. E se eu não tivesse zerado no segundo dia, eu tinha pego casa, eu tinha pego tudo. Porque foi muito violento. Então, eu nunca busquei porradão. Eu já vi porradões. Cara ficar rico com Telebrás, cara ficar rico com Paranapanema.
Uhum.
Muita gente ficando rico. Mas era um pessoal assim que entrou. Talvez eu não tivesse a liquidez. Não era uma liquidez tão grande nessas épocas. Mas eu também nunca botaria tudo numa cesta só.
Uhum.
Isso aí eu acho que... É. Sabe, você tem que estar muito convencido de uma coisa.
Isso que eu ia te perguntar, porque assim, pô, você tá lá e você começa a ver o cara porrando aqui, um outro cara que porrou ali, e não necessariamente com uma estratégia que você fala, caraca, o cara...
Esses porradões vieram necessariamente de concentrações.
O cara tinha que ter grana para valer, né? Porque não era uma... Assim, Telebrás, por exemplo, essa eu peguei um bocado dela, porque ela estava R$1 e teve... Foi engraçado, teve tinha umas debêntures conversíveis. O Citibank tinha, acho que, US$125 milhões. E o segundo maior detentor era a Caixa de Previdência do Banco Bandeirantes, que era tesoureiro nessa época. E aí, quando teve a conversão, o papel começou a andar, né? Então, aí, pô, isso daí vai andar, entramos junto. Esse papel foi de 1 para 100, aí ele splitou. Voltou para 1. Ele foi para 100 de novo, splitou. Voltou para 30. Eu dei uma porrada grande, nesse, maior do que eu devia, que é o seguinte... Eu esqueci, eu não dei baixa no meu imposto de renda, aí eu tive que comprar logo no segundo despejo, eu peguei a segunda porrada. Porque quando deu 100, eu falei, você tá louco, cara, você bota um, tira 100, me dá o meu, né? Uhum. E aí, mas eu esqueci, aí eu tive que comprar, eu recomprei, tava acho que a 10, aí foi a 100 de novo, chega, porque o raio também não cai no mesmo lugar duas vezes. Uhum. Então tem essa coisa, Paraná era um papel que era extremamente líquido e operado. Né? E Paraná tinha até, quando eu comecei no mercado, tinha futuro de ações, que não tem hoje. Uhum. Então você tinha especa para todo lado, era futuro de ação, opção série para todo mundo. Então era um papel, mas era um mercado muito mais especulativaço. Né?
Uhum.
Aquela história. Você só vê a história boa, ninguém conta, oh, me fudi, meu filho. Não, você fala assim, oh, o cara ficou rico. Agora, quantos ficaram no caminho? Um monte.
Uhum.
Eu, em Paraná, só perdi dinheiro. Uhum. Agora eu conheço o cara que ficou rico.
Isso que eu ia perguntar. Você conhece... Antes, eu vou fazer uma outra perguntinha. Né? O fato da galera dando porrada, concentrando e tal, nunca afetou você, que tem uma estratégia, me parece, né? Um pouco mais conservadora, um pouco mais centrada, visando médio e longo prazo. Você nunca olhou pro lado e falou, porra,
eu
cara,
não olho, eu não olho pro lado.
Mais verde.
Eu não olho pro lado.
Nunca olhou?
Não olho pro lado. Tanto é que é engraçado, em fundo, fala, quem é seu concorrente? O CDI. Pronto. O concorrente é o CDI. Se o cara tá ganhando bem... Eu tenho a minha estratégia. Tá dando certo? Acabou. Né? Eu acho que... É que no caso de fundo é mais, vamos dizer, é mais hermético, né? Porque tem uma estratégia, 10 anos, tá aí. Porra, tá dando certo, acabou. Eu tento fazer o quê? Eu tento melhorar a estratégia. Então, isso é uma coisa que eu me orgulho. O fundo, quando eu abri, ele tinha muito mais risco do que ele tem hoje.
Uhum.
Então, o fundo hoje está muito mais conservador e mantém o mesmo resultado. Isso eu acho o máximo.
Perfeito.
Você consegue ter um produto melhor nos dois sentidos, né? Manter a rentabilidade com menor risco.
Perfeito.
Agora, esse negócio, você lembra que eu falei? Saiba onde você é bom.
Uhum.
Que adianta eu ficar vendo os caras dando porrada em criptomoeda se eu não sou bom em criptomoeda, não domino, não sei como é que é? Porque mercado, para você entrar, Você precisa entender quais são as forças que estão... Porque tudo isso não tem só o valor intrínseco do ativo e tal. Você tem que ver todo o contexto onde ele é negociado. Tá certo? O mercado de balcão é uma coisa, mercado fechado é outra. Não, o mercado de cripto é um negócio totalmente... Não para nunca, é totalmente... Para mim, não tem nenhuma transparência. O negócio é opaco. Você tem forças do... Então, eu não gosto de operar uma coisa. Então, não adianta você estar falando assim, ah, eu estou aqui, o cara está em ações dando porrada. Quando eu não estou focado nesse mercado. Então, segue nessa linha. Eu acho que é a história da... É a outra base. Né? É disciplina. Você, para estar no mercado, você tem que ser disciplinado ao máximo. Justamente, você tem que fazer aquilo que você se propõe. Então, com essa disciplina e humildade, você já tem um grande caminho andado.
E não deixar se influenciar pela galera, né? Pelos não, vencedores.
Você tem que olhar. É aquilo que eu te falei, né? A gente tem dois olhos, duas orelhas e uma boca. Fica quieto e olha, ouve, né? O mercado está falando. Pode ter oportunidades, aí você fala, pô, será que vale a pena dar uma olhada nisso daqui? Isso na física, de vez em quando você olha, ó, será que esse fundo imobiliário, esse fiagro, essa estruturada aqui vale a pena? Vale a pena eu montar uma posição aí de NTNB com DAP, porque eu quero, sabe, eu tô achando que dá porrada, mas acho que pode pegar... A parte de juros pode variar, eu não quero. Então, esse ponto você tem que estar atento, faz parte, né? Porque essa coisa de você estar se informando, você está aberto a coisas novas e tal. Mas não nessa coisa de, pô, onde é que o cara está ganhando, eu vou ganhar lá. Então, o negócio que eu aprendi é que, assim, isso é um ditado judeu, que, pô, eu tenho muitos amigos da colônia, e eu aprendi com um cara que foi meu chefe, que ele falava assim, o pior negócio no ramo que você conhece é melhor que o melhor negócio no ramo que você desconhece. E eu já passei isso na vida, quando eu me tentei ir para o mercado real, abrir, né, negócio e tal, tomei cada nabo brutal. Porque primeiro é o seguinte... O Brasil é hostil para quem empreende. É hostil. Você carrega, né? Era aquela figura do Paulo Guedes. Né? Você carrega uma bola de ferro aqui, uma bola de ferro aqui, depois ainda solta, fala dos chineses aqui, solta o governo te tributar. Sabe? Você tem esse negócio. Eu acho que o empresário brasileiro é um herói, cara. Um herói. A gente tem uma tributação totalmente fora, sem contar o que é a selva. Das obrigações principais e as acessórias, né? Que você tem que manter 48 livros. E o cara vai lá na tua coisa, te multa se o livro 17 tiver errado na terceira linha. Né? Então, não é uma coisa...
Em que negócio, em que setor da economia real que você tentou colocar o pé aí?
Ah, aqui também é uma outra burrice gigante, aquele... Lazer é lazer, negócio é negócio. Primeira coisa, eu abri uma loja de moto e de jet ski em Floripa. Eu me diverti pra muito. Mas perdemos, não perdemos muito, mas perdeu
dinheiro.
Mas foi uma época divertida. Aí depois eu abri uma concessionária de motocicleta, né, no Rio Grande do Sul. E esse era um negócio até legal, que eu peguei uma exclusividade para o Estado de uma marca coreana, e peguei também a exclusividade da KTM, que na época era só moto. A KTM agora faz moto normal, mas naquele tempo ela só fazia moto de trilha, né? Só moto de cross. E nessa fase, nessa época eu fazia cross, então tinha uma paixão. Mas ali o problema foi sócio, que tem um negócio que é um problema da empresa pequena, é que ela não gera o suficiente para você contratar um profissional de boa qualidade. Você não tem, né? Então, e se você não está em cima, você acaba tendo que... É o velho padrão. Você pega alguém que seja melhor, põe de sócio e tenta que o negócio vire. Mas ali não funcionou. O cara era muito meu amigo, mas aquela história, não mistura amigo com negócio. Você vai perder o amigo ou perder dinheiro, o amigo. Então é melhor fazer, larga disso. Amigo e dinheiro, esquece.
Né? Boa.
E aí depois, aí com isso, aí, puta, a gente era líder e tal, mas o cara não estava dando certo. Aí apareceu um comprador, eu vendi. A prova que o negócio era bom é que esse cara foi o líder de venda no Brasil há alguns anos. Uhum. Essa concessionária que não trocava dinheiro, né? Pagava as contas e olha lá.
Uhum.
Então, tem esse negócio, mas não tinha quem cuidasse, na verdade. Então, esse é um problema. Sim. Aí, depois de lá, desistiu. Aí eu com ele mesmo abrimos uma pista de kart indoor com o Maurício Gugelmin. O Gugelmin era piloto de Fórmula 1, Fórmula Indy. É, eu o conheci, que uma época o Bandeirantes patrocinava. Ele era um dos patrocinadores dele na Fórmula 1. Eu conheci, ficamos amigos e montamos. E aí, a mesma coisa. Lá eu abri uma em Porto Alegre, que é uma cidade que eu adoro também, e abri uma em Ribeirão. A de Porto Alegre, porrou. Ganhamos dinheiro pra cacete. Só que, mesma coisa, sócio. O cara ganhava e o cara gastava. Quando eu vi, ele tava botando anúncio na televisão, gastando, fazendo festa. Eu falava, cara, essa curva é assim, daqui pra frente a gente só vai tomar nabo. E não deu outra. Então, aí Ribeirão, eu já peguei uma fase mais que já começou a abrir concorrência. E aí, então, o Ribeirão era meio assim, era meio break-even. E aí teve... Lá eu montei uma estrutura metálica, que era uma lona. Era um negócio muito louco, bonitão. Mas aí entrou uma daquelas vendavais que tem no interior de São Paulo.
Então, né? Levou.
Levou, derrubou tudo.
Nossa.
Aí, mega nabo. E a seguradora ainda me deu um bypass danado.
Pô, o Brasil é muito bom empreender no Brasil, né? Segurança jurídica altíssima,
total,
né?
Total.
Doideira. Então, aí desistiu.
Não, também uma hora cansa, né? Ficar tomando porrada. Eu falei, não dou mais pra essa coisa, não. Boa. Eu não vou me meter. Bom. Mas é engraçado que nessa época também era mais novo. Você tinha muito mais energia, né?
Sim.
Porque nisso daí, eu tô falando, isso tudo era tesoureiro de banco e... Pô, é umas épocas que a gente ganhou muita grana.
Uhum. Certamente. Tem uma coisa que eu queria perguntar, porque a gente estava falando aqui, né? Você comentou, pô, tem uns caras que estavam dando porrada, e para um cara que estava dando porrada, quantos não estavam perdendo muito dinheiro? Você conheceu pessoas que faliram? Assim, o cara foi à falência com essas posições que o cara concentra, pô, vou mudar de vida, é agora minha hora de mudar de vida e tal. O cara quebrou a cara, assim, perdeu todo o dinheiro que tinha.
Um monte de gente. Um monte de gente. Cansei de ver. Mesmo na época da minha primeira gestora, que foi, a gente abriu em 2006. Naquele tempo tinha assim, você fazia uns convênios, né? O cara vinha operar com você, sentava na mesa, ele cuidava ele dava as diretrizes lá da grana e tal, e você operava para ele. E, pá... Dois eu vi quebrar na cara, assim, de você chegar e ter que estopar o nego. Falar, para, caralho, você já foi. Né? E teve um que foi assim, o cara veio, perdeu 5, voltou, perdeu mais 5, voltou, perdeu mais 5. Acabou com o dinheiro dele inteiro. Não, agora vai. Não, e tem uns, né, tinha uns históricos, né, que você encontrava o cara, era assim, o cara tava... Aparecia de Porsche ou descia do ônibus. O cara era assim, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Pô, a vida inteira, galera, né? A vida inteira. Uhum. Então tinha umas figuras, mas eu vi muita gente quebrar, assim.
Legal. Uma coisa que eu acho que, pô, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, eu queria ver como é que funciona a sua cabeça para isso, é a diferença do Sérgio, gestor de fundos, que hoje tem um fundo de renda fixa, né, que o Gabriades, que é o diretor lá da MAG, gosta de falar reloginho, tá lá rendendo 100 e poucos% do CDI, baixo risco e tal. É, e uma é a cabeça do Sérgio, investidor pessoa física. Uhum. Né? Então, como você faz a gestão do seu fundo e como você toca o seu patrimônio, né, investido ali na corretora e tudo mais. É, como é que você monta essa carteira de investimento? Como é que está a sua carteira de investimentos hoje? Pô, você acha que tem espaço para ações no Brasil subir? Você acha que tem espaço para outras classes de ativos dentro da sua carteira de investimentos? Como é que você olha hoje, assim, possibilidades no mercado?
Tá, vamos lá. Da mesma forma que eu falei que eu era um total tarado quando eu comecei a operar no mercado, era fio desencapado mesmo. Eu acordava de manhã, enfia os dedos na tomada e vamos. E para isso, assim, sempre fui, pô, era isso na tesouraria, isso na física. Né? Porque tinha uma coisa que no passado não existia bônus. Então, o que acontecia é que o board lá liberava para que alguns traders pudessem operar na física, contanto que operassem na casa. Né? Então, muito tempo, eu levava junto. Né? Então, aquela história. Até, eu acho que da DI é bom, dava na física e na jurídica e vamos embora. Depois, com o tempo, com o advento de participação no resultado, bônus e tal, aí começou a não fazer mais sentido. Porque, primeiro, que aí os números já estavam maiores, eu estava em banco cada vez maior, com responsabilidade maior. Então, era uma tranquilidade, você simplesmente pegava a tua grana e deixava ela muito mais encostada em alguns ativos, porque a rentabilidade você estava fazendo aqui. Uhum. Né? Mas é que o nosso mercado tem essa vantagem de você... Você conseguir ter um resultado maior em cima do seu próprio trade. E com o tempo eu fui diminuindo também, porque aquela história de quanto mais novo você é, mais risco você pode correr. Quanto mais velho você for, eu tô com 68 anos, pô, eu tô já tenho muito tempo.
Pô, tá
tempo
bem,
nisso.
Cara. Tá benzão, hein?
Super bem.
E, porra, obrigado. Bom, mas tem que, pô, cuido disso, né? Exercício, uhum. Esporte e tal, é vital para aquela história, mens sana in corpore sano, uhum. Né? Tem que estar. Mas, conforme o tempo, a tua capacidade de tomar porrada, ela vai diminuindo, né? Você não tem mais tempo de... Quando você é mais novo, primeiro você é imortal, né? Você não morre para fazer qualquer merda que vai dar certo. Você está certo sempre. E quando você está errado, que é um evento, né, fortuito, você tem tempo para ir buscar. Uhum. Conforme você, né, a escala vai andando no tempo, você vai tendo menos possibilidade de perder. Uhum. Né, porque você vai ter menos tempo para recuperar. Né, então, com isso, as minhas posições também são muito mais conservadoras hoje. Né? Uhum. Então, eu tenho grana nos meus fundos, é lógico. Né, se eu não tivesse neles, quem vai pôr? Uhum. Se eu não acreditar... agora, inclusive, eu estou com uma previdência que está ótima. Então, já era faltava...
Um fundo de previdência que você faz.
Que a gente toca. É.
Mesma estratégia do Alberto.
É bem parecida. Ele, na verdade, ele compra metade do cash e compra uma parte de título de instituição financeira AAA. Uhum. Ou seja, segue um risco muito baixo e com um resultado... Vai dar um resultado um pouco melhor, 110 CDI, apesar desse começo de ano tá bom, 120 tá legal. Uhum. Mas foi aquela história. O mercado andou mais a favor do que esperado, mas uhum. Segue ele mira, né, no 110. Uhum. Então, eu tenho isso, tenho um pouco de papel de banco. Eu gosto de banco, é aquela história. Eu não gosto de crédito, porque eu não sei dar crédito. Crédito é a ciência mais inexata e fia da puta que existe. Né? Uhum. O crédito é punk, né? E o crédito tem um negócio, ele é binário. É. Eu detesto a operação binária. Sim ou não, não é para você, sabe? Você, para entrar num sim ou não, você tem que ter um nível de conforto muito grande e tal. Então, a priori, eu não gosto. E não tenho tempo, porque também dá crédito, você tem que sentar, não é pegar a debênture, debênture bacana, empresa legal, compra aí. Não, você tem que, para dar crédito, você tem que... Os caras, para comprar uma ação, eles estudam 10 meses. Aí, para comprar um crédito, um dia, eu falo, cara, o risco é muito maior aqui. A ação, você tem porta de saída todo dia.
Não, e detalhe, né? Se você acertou no crédito, tem lá um retorno limitado. Se você errou, a perda é de 100%, pô. Uhum, a simetria é muito pior.
Então, e o cara analisa pensando que aquela pode ter um ganho grandão e tem uma perda menor. E ele perde muito mais tempo nessa do que nessa, que é o contrário, né? Você uhum, tem... É? Na verdade, no mínimo, tem que perder o mesmo tempo.
Né? Exato, perfeito.
Então, mas é isso, aí tem um pouco de papel de banco, tem um cara aqui, outro ali, que ainda de umas empresas grandes que eu gosto,
uhum.
Mas é só isso, eu estou mais líquido. É época daqui para frente, eu tenho de gastar, não tem de guardar.
Então, hoje você diria que está com uma carteira de investimentos mais conservadora.
Sim, sim, bastante.
E líquida.
E líquida. E
líquida. Líquida. A liquidez, meu. Liquidez é a primeira coisa que você tem que pensar em investimento. É liquidez.
Nunca abriu mão da liquidez ao longo da sua...
Eu aprendi com um cara, isso todo mundo, quem já me conhece, sabe que isso eu conto sempre. Um banqueiro que era meu guru. Eu fui perguntar para ele, doutor Geraldo, que são as três coisas mais importantes num banco? Ele falou... liquidez, liquidez, liquidez. O resto a gente corre atrás, tá certo? A liquidez te quebra, tá certo? O prejuízo você busca. A liquidez você quebra sem... Você vê um exemplo de liquidez. Essa crise que a gente teve com Americanas e tal, ela não foi uma crise de crédito. Ela foi uma crise de liquidez. Por que pegou todo mundo? Não é que todo mundo ficou com crédito, não. Você não tinha liquidez. O pessoal tentava sair de Americana, não tinha liquidez, aí o cara saía batendo qualquer coisa. E aí deu todo, entra todo esse espiral de prejuízo que deu uma balançada no mercado de crédito. Mas justamente, mas não por ter uma percepção que a situação de crédito futuro ia estar pior. Ou seja, não foi uma crise de crédito, foi uma crise de liquidez.
Uhum.
E isso é uma coisa que também eu gosto de sempre frisar. Do cuidado que tem que ter nas posições desses títulos, né, mercado de crédito privado, é que o mercado secundário ele é restrito, ele é pequeno.
Uhum.
Isso é um negócio que eu também pareço a velha de Taubaté. Eu bato nisso há anos. Né, antes de 2019, eu falei, tem uma crise embutida nesse negócio, ela veio, perdeu para ver pelo preço. Né? Os spreads eram tão baixos que o mercado só tinha um caminho, era abrir.
Uhum.
Você não ia ficar com spread negativo. Sabe? Não tem por que você carregar papel de 2 anos a 101 do CDI. Uhum. 101 do CDI, eu não saio nem de casa, não dou nem bom dia. Né? Então, é essa a preocupação. Então, você tem um mercado hoje que quintuplicou de tamanho, as debêntures e as LFs, e o mercado secundário é 1,5 bilhão por dia. La même chose.
Mesmo no institucional?
Não, é o mercado... efetivo, setipão. Uhum. O que legal. Tem de negócio diário é alguma coisa entre 1,2 bilhão. Só que 19 era entre 1,5 bilhão, cara.
Uhum.
E o que aconteceu com o estoque nesse tempo? Estoque é crescimento geométrico. E o mercado secundário, não. Porque justamente, o que você tem? Você tem uma disfunção sistêmica. O cara emite dívida e essa dívida vai para onde? Vai para fundo. Quem é o grande carregador? São os fundos. E o que acontece? O fundo ele tende a ser estático ou delta crescendo. Então, ele é sempre tomador. Então, essa porra desse papel entra e congela. Entra e congela. Você vai ter um negócio meio que no ajuste de posição e tal. Mas você tem... Então, você não cria. Não é que o crescimento... da carteira gere um crescimento da mesma proporcional do mercado secundário, não.
Uhum.
Então, isso você tem uma hipertrofia do mercado com uma atrofia do secundário. Isso é um negócio que me incomoda muito, justamente porque liquidez, né? Minha fixação em liquidez. Esse é o calcanhar de Aquiles desse sistema. Que é legal, porque na verdade você está conseguindo meio que desintermediar o sistema. E ao desintermediar, você baixa os custos, né? Você baixa o custo para o tomador, melhora o retorno para o aplicador. Para isso, o melhor dos mundos. Mas ele gera essa distorção, né? Porque você não chega no cliente final via mercado secundário. Não é que você vai lá e entra no seu home broker, até pode, vou comprar a debênture. Você vai lá e compra o fundo, e o fundo compra a debênture, tá certo? Então, essa é a única, é uma coisa assim que... É aquela história, mercado você tem que ter liquidez, o mercado tem que ser grande, quanto maior, melhor ele é, ele é mais saudável, né?
Sim.
Porque a pior coisa é você não chegar numa chacoalhada, o mercado derreter porque não tem negócio,
sim,
né? Porque sempre ele vai overshootar, pro bem ou pro mal.
Uhum. A metade líquido, você não sabe nem quanto você tem efetivamente de dinheiro ali, porque qual é o preço?
Eu não exatamente.
Sei. Uhum. Eu não sei.
A porta de saída, né, é, proporcionalmente ao estoque de mercado, está ficando cada vez mais estreita. É, né?
Não tem porta, tem um basculante.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Porque a gente vê as pessoas, né, cada vez mais falando o seguinte, o investidor ele fala, eu não quero risco, eu não quero chacoalho de preço. Aí o que, que ele faz? Ele, pô, vai lá na plataforma e compra um CRI, um CRA, uma debênture, porque na corretora, esse papel, de fato, pode estar lá parado, é marcação na curva. Ele está vendo um negócio lá subindo todo dia. Quais seriam os riscos que você diria para a pessoa física que você tem que tomar na hora de você investir diretamente em crédito privado, pô?
Primeiro, para você entrar em crédito, você tem que ter uma coisa que parece que é um conceito bem bobo, mas eu ouço isso todo dia, né? O cara chegar para mim, eu tenho aqui um papel que eu comprei a 2%, eu estou esperando uma hora, de repente vai cair o juro, vai melhorar. Meu, você já está tomando um nabo, que você perdeu... Se esse papel teu a 2% que você comprou por 5 anos, aquela maravilha, ele já tem um hit em cima dele, você não está vendo... Então não existe curva. Esse negócio de olhar na curva, a curva ela existe só no primeiro e no último dia, só. Fora disso, é o que Deus quiser. Primeiro você tem que saber a que preço está aquilo. Por isso que eu falo, você tem que entender do que você está comprando. Não adianta que eu compro uma debênture. Primeiro, cara, que cátia é essa porra de debênture? É um título de dívida privada, só isso, né? Debênture é um nome bonitinho. Então é uma coisa assim, qual o risco? A debênture tem que garantia, se tem garantia real, se não tem, se é só flutuante. Então você tem que entender, e é uma coisa que normalmente vai estar meio distante do cara. Você fala assim, compra uma debênture, você fala, que garantia tem essa porra?
Né? Exato. Então,
Não, só finalizando é isso. E essa parte, mas a parte de estar marcada mercado, né? Você tem que saber. Porque é a mesma coisa, você chega lá e fala: ó, tem esse debênture aqui, taxa de emissão 110. O que, que é esse preço que está marcado na tela representa para você hoje? O que, que é isso? Você não sabe. Então, e o que esse preço que está marcado é realmente o preço secundário. Então, você tem muitas dúvidas, né? Muitas instâncias para você fazer essa decisão. Né?
Você diria, então, que debênture, CRI, CRA, esses ativos de crédito privado, não é para pessoa física, não vai se intrometer com esse negócio aí.
Ah, não. O pequenininho, no final, não é. Você maior, mas você tem que entender qual o risco que tem e saber e procurar onde tem preço. Porque também tem essa coisa. Depende da... Essa coisa que você compra no balcão, isso daí não é mercado fechado. Né? Então você vai ter CDI mais 5 aqui e CDI mais 4 ali. Tá certo? Então você tem que ter tentar ter informação. Porque não adianta. Se você é um investidor maior, mais instruído a respeito do mercado, você tem que saber que aquilo ali você vai entrar e, eventualmente, você vai ter que vender. Né? Ou então você vai falar, ó, pega na tua carteira 10%, 20% que estão fora, né? Só se chover marciano é que você vai ter que usar essa nhaca. Né? Então você pode fazer isso.
Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sérgio. Hoje, o acesso... a investimentos externos está muito fácil. Né? Para você colocar dinheiro na Bolsa Americana, renda fixa americana, tudo isso está muito simples, muito acessível, com dezenas de reais você já consegue se expor a bons índices, né? Índices eficientes de ações, de renda fixa, de fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Você acha que... Primeiro, né? Você investe uma parte do seu dinheiro lá fora?
Já investi. Hoje eu tenho muito pouca coisa. Esse negócio de investir é engraçado, até que foi uma coisa que há pouco tempo surgiu aí no Twitter, vou comprar aqui bondes lá nos Estados Unidos. Falei, bom, você vai comprar bondes aqui? Apple. Falei, legal. Apple é um bom risco e tal, mas você vai ter uma taxa bem chinfrim, né? Eu falei, pô, Eu preferiria comprar um papel brasileiro lá fora. Compra um Itaú, compra um Bradescão, compra um BTG, compra uma Vale, uma Petro, Raizen, uhum. Sabe? Melhor. Ah, mas lá não são, lá são double A, não são triple. Estados Unidos nem o Tesouro Americano é mais triple A. Uhum. É, mas aqui é triple A e você conhece, né? O pior é você procurar lá um papel americano high yield que você não tenha mais puta ideia do que seja. Se você não consegue analisar um papel brasileiro, como é que você vai analisar um americano, tá uhum. Certo? Aí você vai entrando justamente fora da tua zona de conforto e de competência. Tá? Então, sempre aquele negócio, tenta, parte do simples para o complicado. Se eu tenho lá fora um Itaú, que você acha que o Itaú vai ter problema? Eu acho que não. Uhum. É, pagando uma taxa, porra, bem superior a uma Apple, né? Uhum. Por que você vai comprar a Apple?
Perfeito. Essa é uma boa. Acho que ninguém tinha falado isso, né? Pô, de você... Ah, quero exposição em dólar. Pô, então compra um bonde do Itaú
lá fora.
Mas
eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz. É o mais lógico, sabe? Uhum. Você conhece, tá? Você tem... Por que que eu vou entrar em outra zona de risco? Uhum.
Perfeito.
Então, esses são os papéis que eu gosto. E eu já vi, cara, os caras montar umas carteiras de ação desde o tempo. Cara.
Mas essa posição lá fora já foi maior no teu portfólio e hoje é menor.
Hoje é menor. Hoje é menor, eu acho que a parte de câmbio, a gente não está em zona de risco, né? Eu acho que para mim, eu não vejo nenhuma, pelo menos no horizonte temporal, tranquilo, assim, para um ano e meio, eu não vejo grandes sustos, tá? A gente está com a parte da balança tranquila, o fluxo não está... O fluxo segue negativo, né? O ano passado foi o fluxo financeiro. Uhum. Né? O fluxo cambial geral foi positivo, mas 50%, porque foi metade, deu metade do fluxo vindo pelo comercial, basicamente agro e tal, foi corroído pela saída do fluxo financeiro, que ele foi net negativo o ano inteiro.
Uhum. Nesse momento que ela foi maior, percentualmente, 10%, 15%, 20% da tua posição?
Ah, eu cheguei até uns 25%. Uns 25% no máximo. Mas você sabe que tem um negócio assim, né? Que os caras falam, só quem compra, quem não compra dólar é louco. Eu sempre ganhei dinheiro vendendo dólar. Dólar é que nem opção, foi criado para vender, não é para comprar. Então, justamente, presta atenção, o dólar, ele tem eventos de alta. E na maior parte deles são, vamos dizer, bem detectáveis. Bem detectáveis. Né? O estresse que deu 99, que teve a Max, eu já estava comprado até as tampas, cara, porque estava na cara que ia dar merda. O mercado estava te avisando. Você estava tendo uma degradação da moeda sem ter fluxo. Você falava, meu, tem coisa por aí. Aquela história, o mercado fala com você. Uhum. Ele falou, não é que eu comprei aqui, né? Eu comprei no meio do caminho, porque ele veio e falou, vai dar merda, vai dar. Uhum. Aí passou uns 5 dias, criaram a banda hexagonal endógena.
É, o Chico Lopes.
Ninguém entendia, durou um dia.
Durou um dia, foda. O cara, pô, 5 meses estudando, né? Vou criar um negócio legal.
Durou um dia. Você vê aquela história também, não adianta você querer inventar, né? O mercado não aceita desaforo. Uhum. Agora, mas então, eu acho que é assim, aquela coisa de... Uma coisa é você ter uma decisão, falar assim, ó, eu vou ter uma posição em moeda forte, estrutural, dolarizada, tal, tal, tal.
Uhum.
Tudo bem, uma opção que tem. Eu prefiro estar mais... Eu dou mais dolarizado quando eu acho que é o caso de estar dolarizado. Uhum. Não é por definição. Pega qualquer, tirando se você pegar um horizonte temporal muito específico. Se pegar ao longo do tempo, é nabo carregar dólar. É nabo. Uhum. Porque carregar moeda no Brasil é caro. A gente paga taxa de juros alta. Tá certo? Então, pode prestar atenção. Chega uma hora que o cara gastou tanto pro Red que ele tá rezando para vir uma Max, para cair um...
Para dar uma merda no país, né?
Porque É nabo, uhum. Né? O hedging é, e o problema é esse, que ele é caro, né? E hoje a gente está com uma situação, você pode ter até um fiscal complicado, blá, 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 mas você não tem nenhuma turbulência maior no campo cambial, né? Uhum. Alguma derivada terceira que fala, puta, isso pode bater no câmbio, pelo menos por enquanto.
Sim.
Lógico que isso aí pode mudar amanhã, posso mudar, eu nego, né? Mas, a priori, a gente está numa situação meio confortável na parte de câmbio. Tem reserva grande, tal, e não tem nenhuma estripulia econômica sendo feita.
Legal. É que o pessoal, normalmente, que fala assim, tem gente que hoje defende 100% da alocação em ativos dolarizados. E aí a justificativa desse pessoal é justamente isso, um período específico. Fala assim, pega no longo prazo. Aí o que a pessoa faz? Pega os últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, realmente, pô, você pega o índice S&P dolarizado e você tá aqui no Brasil, você colocou sua grana lá, você explodiu. Você ganhou muito dinheiro frente a qualquer outra opção aqui no Brasil. Só que se você pega os outros 10, 15 anos anteriores a isso, tu ficaria com o seu dinheiro praticamente parado, enquanto a galera aqui no Ibovespa ganhando um puta dinheiro, CDI explodindo e você com seu dinheiro parado. Você ia aguentar? Eu falo, não. Então, a pessoa que defende 100% de alocação em ativo dolarizado está pegando uma janela específica para isso. Então, tem que tomar muito cuidado quando você ouve algum tipo
mais,
de recomendação.
E mais, aí ele não está fazendo uma alocação, ele está fazendo duas.
Uhum, perfeito.
Tira o S&P.
Uhum.
A S&P eu posso comprar em real aqui.
Uhum.
Sabe? Então, não mistura coisas. Deixa eu falar uma coisa assim, se você aí quer pegar em tech, porra, quem investiu em tech, porrou, né?
Uhum.
Quem teve essa visão, entrou... Tanto é que você pegar o S&P, tira as 10, acabou. Uhum. E ele tá negativo, né? Então, também é aquela história, é que nem Bovespa. Tira as 10 dele, Bovespa tá uma porcaria.
Uhum. Perfeito.
Esse é o problema. Lá ele tá falando, aí não é uma alocação em dólar.
Uhum.
Aquela história, a gente não pode confundir. Ele tá falando uma alocação em Bolsa Americana. Outra coisa, ele está fazendo uma decisão por botar dolarizado. O que eu sou contra é assim, o cara que compra dólar e deixa
dólar
lá
seco.
Fora no money market ou bota um papel sem risco, bota um treasuryzinho ou uma dessas, papel de AAA,
uhum.
Que aí vai dar um quer, mas que você vai comparar com aqui, possivelmente você está perdendo dinheiro.
Perfeito. A gente inclusive fez um estudo mostrando ao longo do tempo... Se você tivesse investido em renda fixa nos Estados Unidos e dolarizado, carregado por no mínimo 5 anos, você ia ter uma consistência muito ruim contra o CDI. Você ia ter perdido dinheiro na grande maioria das vezes frente à alocação só em CDI aqui. Então, acho que esse é um ponto interessante da pessoa sempre comparar, né? Que a gente fala investir nos Estados Unidos, a galera já pensa em ações e tudo mais, né? Agora, uma outra coisa, Sérgio, você falou o seguinte, pô, ó, dólar eu não tô vendo nenhum grande risco da gente, do dólar apresentar uma desvalorização relevante nos próximos 12, uhum. 18 meses aí. Só quando a gente fala juros, você tem a mesma visão? E qual que é a probabilidade, como é que você enxerga o espaço de possibilidade para juros aqui? É mais provável nos próximos 12 meses o juro no Brasil, juro futuro.
Sim.
Tá mais para baixo ou mais para cima? Lógico, né? Não tô falando aqui para você prever o futuro, mas em campos de possibilidade.
Justamente, eu acho que a gente tem alguns eventos importantes aí pela frente, né? Você pega, a partir de janeiro de 25, tem um novo presidente do Banco Central. Né? Então, muda um pouco, tem uma dúvida aí, qual vai ser a postura da nova presidência, da nova diretoria. Né? Então, hoje a gente tem uma diretoria que está dividida, né? 50% 50%, mais alinhado com o partido, mais alinhado na parte técnica, e um presidente que é mais técnico, que inclusive está fazendo um trabalho bem bom.
Uhum.
Eu critiquei ele para burra, acho que ele errou para cacete quando jogou a 2%, errou para cacete quando foi para 14%, mas na condução desse novo governo para cá, ele tem sido extremamente consistente, né? Eu acho que e a prova é, a gente está tendo inflação, tá vindo. Uhum. Uma única vantagem que ele teve é que, como ele errou para cima, ele tinha mais gordura para cortar mais rápido. Uhum. Eu acho que agora tem dúvidas aí quanto ao comportamento da inflação, né? Você está com a inflação de serviço um pouquinho acima do que deveria. Você está com a parte de salário, saíram os dados salário, de pressão de salário um pouco maior. Também o desemprego um pouco ótimo, né? Um pouco menor do que era esperado, maior do que dezembro, mas pior do que era, melhor do que era esperado. Então, são os fatores que podem pressionar um pouco a inflação. Você tem aí agora aquela história, tá aquela dança das cadeiras, tem o pessoal apostando em Selic a 8, acho que hoje teve um bancão que sobrou, soltou um, e um outro banco gringo soltou um que é 9. Na nossa visão lá, o bom da MAG, que eu me divirto, é que tem um time de economista no Rio que é ótimo. Então, a melhor coisa é você ter um pessoal em casa para ficar chateando. Eles, uhum. O que vamos fazer? É um pessoal bem bom. Então, a linha deles, e que eu compactuo, é a gente que, pelo que a gente tem hoje, seria parar aí na faixa de 9,75, 9,5. Uhum. E dar uma
analisada.
Uma analisada, né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, uhum. E depois vamos tocar. Legal. Então, eu acho que no mercado está em 10 ainda. Você pegar, ou pelo menos ontem, estava na faixa de 10. E naquela lista lá que o pessoal adora, que eu acho que é uma enganação, que é Focus, está uhum. em 9. Aquela história, se o Focus está em 9, por que o mercado está em 10? Mostra que ele é inútil. Eu só olho para dizer que, olha, né? O Focus virou uma resenha, né? Que tem tanta gente dando informação que ele perde a representatividade. Uhum. O Focus é quer olhar, ver os Big Ten, né? Os 10 melhores que tem mais consistência e vai por eles, que aí você tende a ter. Ele é mais explicativo. Né?
Uhum. Essa parada no 975, 96, 975 isso. É uma parada para vamos ver os efeitos efetivos.
Exatamente. Chegamos em dezembro.
E aí depois a gente eventualmente continua a cortar.
Continua a cortar.
O Willen fez isso. Uhum. Né? A gente parou em 6,5 uhum. E aí depois parou, respirou, olhou, falou: opa, dá para ir mais. Uhum. Aí viemos para 4,5.
Uhum. Perfeito. Uhum. Agora, mas o Sérgio, falando assim de posicionamento, você acha que agora, quando a gente fala na renda fixa, aí risco de mercado, se você quiser correr, apostar que a renda fixa, ganhar dinheiro na renda fixa, é longo prazo. E aí ou pré ou indexado à inflação. Você acha que hoje, a pessoa que está assistindo a gente aqui, deveria ter uma parte da sua carteira exposta ou em pré-fixado ou indexado à inflação de longo prazo?
Bom, O problema hoje é que o pré já está dado, né? Você não está apostando em nada. Essa queda já está no preço. Uhum. Tá certo? Você falar, não, eu vou comprar porque a taxa vai cair, esquece. Não, porque você vê, a gente fala, pô, vou comprar uhum. aqui, está 12, a taxa vai cair, eu vou ganhar dinheiro. Não, já está no preço. Esse 12 tá te refletindo como está o comportamento. Eu não vejo hoje uma coisa de você ter uma surpresa positiva, porque eu acho que se a gente lembra que quando teve surpresa na condução da política monetária, né, uma aventura, veio a conta e veio a conta cara. Uhum. E esse é o problema. Brincar com juros, a gente viu, o 2% foi uma coisa que ele... histeria coletiva, né? O cara falar que Brasil pagar taxa de juros negativo é o novo normal, eu só não vou falar o que é o novo normal, porque aqui é censurado. Não tem novo normal, aquilo era errado, cara. Uhum. Numa hora que você pegava que o Brasil pagava menos taxa real do que a Suíça, você fala, tem alguma coisa errada. Uhum. Sabe? E não é uma coisa, você é antinacional. Cacete, tá errado, caralho. Sabe? Uhum. Tá errado. Não pode pagar mais. A gente tem defeitos de congênitos, né? A gente tem uma... Por que que o Brasil paga juros tão alto? Não é porque, sabe, não, é o capitalista malvadão. Não, é porque a gente não se deu o direito de pagar juro baixo. A gente tem responsabilidade fiscal, gasta demais, tem todo um corolário de causas para você ter que pagar 4%, 5% de juro real. Uhum. E já melhorou muito, porque no passado a gente pagava 1%, 2% ao mês, uhum, de juro real, né? Ao mês. Lembro bem disso. Uhum. E, então, o negócio é isso. Eu acho que você só vai ter, se você tiver uma melhora nessa percepção, que eu acho que é meio complicado você ter uma melhora nessa percepção quando você tem um fiscal que ainda está tendo uma tremenda tentativa. Eu acho que o Haddad, nesse ponto, foi uma surpresa gratíssima, tá certo? Ele está extremamente técnico, uhum, né? Então, porque a gente sempre tem o medo. O passado assusta, sim, a gente, né? De que você teve ministros complexos. Uhum. Né? Então, eu acho que nesse ponto, complexos isso ajuda.
É, eu gostei do termo, adorei. Complexos, é. Eu vou adotá-lo. É,
melhor coisa, né? Não me comprometo. É. Mas eu acho que aí, com isso, reduzir um pouco, vamos dizer, a percepção de risco fiscal futuro. Temos que ver aí, na verdade, essa coisa. Eu acho que o que seria muito ruim seria alguma mudança formal, isso tem até agora, final de março, da meta de inflação, da meta fiscal. Porque se os caras... Porque o problema é falar assim, ei, mas tem de mudar de zero para meio, não muda, não muda, cacete. Porque é zero. Na hora que o cara fala que é meio, ninguém acredita que é zero. Uhum. Ninguém. Todo mundo fala que é 0,8. Uhum. Tá bom. Agora, na hora que ele fala que é 0,5, vai ser quanto? 1,5, 2... Perfeito. Tá certo? É aquela história. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Uhum. Então, não vê essa coisa de mudar isso é trivial, mas é extremamente... Isso, uma mudança disso ia gerar um barata-avô gigantesco. Uhum. Gigantesco.
Legal. Então, o pessoal só vai deslocar o que ele não vai entregar na régua.
Exatamente. Exatamente. Mas e fica aquela coisa de... Pô, os caras não estão nem... Perderam a vergonha, não estão nem tentando. O que fica é isso. Uhum. Né? Porque já está. Porque o mais importante que o fato é a versão do fato. A versão é aqui, ó, vai dar 0,8 e tal, tá tentando aqui. Na hora que o cara diz, ele mudar, ele levanta, destrambele a coisa, abre a porta.
Você arrebenta os próximos, né? Exatamente. Porque ninguém vai ter mais credibilidade.
Exatamente,
nos próximos.
Exatamente. Legal. E na hora aí o cara não vai acreditar em 0,8. Ele vai falar, esses caras vão jogar essa porra para 2. Então...
Agora, então, pô, para entrar agora em pré, você diria que a assimetria não é boa.
Não tem ganho...
Bom na mesa.
Não.
Boa. E quando a gente fala de IPCA? De tesouro,
o IPCA sempre é uma garantiazinha de você numa, vamos dizer, de repente, num descontrole da inflação, você tem um hedge e tem uma taxa interessante, a taxa aí, na faixa 5,7, 5. É taxa, né, mesmo? Uhum. É taxa.
Uhum. Onde está hoje, quem não tem é louco?
É, eu não chego, eu nunca falo isso, mas tem um espacinho para botar isso na carteira assim.
Legal.
Mas boa. Qual o prazo?
Ah, não inventa esses prazos de 50. Esse cara esquece 50. Ah, aquela história, você lembra a história do bambu? A ponta da vara, ela balança muito mais que a ponta. Então, uhum, tem vol. Na hora que muda, pega, mudou um pontinho vezes um duration de 25 anos, uhum, um ponto são 25 na tua cabeça hoje, bumba. Uhum. Né? Então, eu gosto mais dessas 30, não precisa. Uhum. Não precisa gerar tanto avão na coisa.
Esse é um ponto legal, né? Porque às vezes as pessoas perguntam pra gente, pô, Gui, eu fui lá, comprei um IPCA mais, o que que tá acontecendo, cara? Ele se desvalorizou pra caramba, falou, olha, não tá acontecendo basicamente nada, a taxa saiu de IPCA mais 5,70, foi pro IPCA mais 5,80, né? O que é uma oscilação normal de mercado, é que você tá falando de um ativo que vence em 25, 30 anos, aí você tem, pô, 5% de variação no preço do ativo, que pode parecer um negócio hoje pra você alto. Mas a gente tá, né, Sérgio, num momento de mercado de baixa vol na renda fixa, né? Porque o que eu lembro? Quando eu trabalhava na mesa, cara, pô, 20 bases, 30 bases de oscilação no DI, era um negócio comum. Uhum. Pô, 30 bases de oscilação num day low. Hoje a gente parece que a gente tá num cenário mais tranquilo. Você acha que essa oscilação mais baixa dos juros futuros no Brasil é, digamos, um amadurecimento do mercado? Ou parece aquela, igual o Bop lá, o morro tá muito tranquilo, hein? O baiano naquela cena, o morro tá muito tranquilo, alguma coisa tá acontecendo aí.
Não, eu acho que tem, é uma adequação, né? É uma adequação primeiro. a própria vol dos números de inflação ela caiu, né? Você tem também, os números estão menos erráticos hoje. Então, eu acho que é isso. O que diminuiu efetivamente foi o risco dos preços mais longos, né? Eu acho que essa é uma visão que a gente tem, né? A economia, ela se adequou de lá para cá. Não, era meio punk, realmente. É. Não, DI dava para você quebrar ou ficar ricão num dia. Isso dava.
Boa. E um ponto. Muita gente fala o seguinte, cara, quando o juro americano começar a cair, aí o Brasil vai entrar num ciclo mais positivo de mercado, aí a gente vai começar a ganhar dinheiro de verdade. Você também tem essa expectativa de o juro americano cair? E aí você que já passou por ciclo de política monetária nos Estados Unidos, já viu o juro nos Estados Unidos bem mais alto que ele está agora. Você tem essa percepção que a hora que o juro americano começar a cair, aí a gente vai desandar a ganhar dinheiro aqui?
Bom, é o seguinte, o juro americano caindo, ele tem uns efeitos bem interessantes. Né? Primeiro que você tem um monte de naba nas carteiras de dívida, né? Uma parte não reconhecida, porque lá tem os bancos regionais, tem o hold to maturity na curva. E você tem os caras comprados a 1, 2, né? Chegou a 5. Eu acho que foi muito saudável essa passada aí que o Fed levou o mercado no beiço, né? Ele não levou onde tinha que levar o juro, mas conseguiu. Foi a única época que o Fed acertou, né? Foi o último ano, um ano e meio. Porque até então foi uma sequência de cagada monstra, que começou em 2009. Então, eu acho que é o seguinte, no cair, isso dá uma oxigenada na própria economia americana, via juros só, e ao mesmo tempo ele vai gerar uma demanda por ativos emergentes, com certeza. Né? Uhum. É a história, busca por yield, né? Então, eu acho que você tem um fluxo de grana para cá, sim.
Uhum, boa. Na parte de... olhando em termos de oportunidade, o cara que está assistindo a gente agora aqui, o que você fala para ele hoje que é a oportunidade que ele tem que ter na carteira? Ou se não tem? Ela é mais risco do que oportunidade.
Eu não vejo assim nada muito óbvio falar, meu, se abraça que isso daí você... abraça que isso daí, esse chimpanzé vai virar um gorila. Uhum. Não faço ideia, sinceramente. Eu não tenho nenhuma... né, na parte de bolsa, sei lá, você tem nas small e middle, tem prêmio, tá, estão mais amassados. Os papeizões, eu acho que está tudo mais ou menos no preço. Mas esses Vale Petro agora, também com esses ruídos aí, não são bons. Mas, eu acho que assim, segue uma taxa de juros interessante para quem carrega a posição. Eu acho que tem um pouco de IPCA, tem um pouco de CDI, mais, sempre é saudável. Sim. Tem que ficar um pouco esperto, que andou fechando muito taxa, né, de papel, principalmente. Debênture ainda tem alguma coisa. Bancário fechou muito, deu uma esmagada em bancário. Caiu mais de 1% entre novembro para cá. Porrada. Papel que era, pagava 2,70, estava 1,70. CDI mais, né? Uhum. Porra, é coisa, né? Uhum. É coisa.
Você acha, então, que o momento atual requer uma parcela maior de renda fixa na carteira da galera?
Acho que renda fixa, eu sou meio enviesado, né? Renda fixa eu sempre tenho, né? Acho que tem uma parte risco já... Mas o problema de ações é isso, né? Você falar, não tem assim... De repente tem ETF de small, pode ser uma ETF de small, uma ETF de middle, tá certo? Eu não vejo nos papéis grandes, assim. Eu não sei, eu gosto, um papel que eu gosto. Eu sempre gostei de banco, né? Eu sempre tive. Itaú, eu tenho Itaú, gosto de Itaú. Bradesco também mesmo, com essa coisa. Bradesco. Continua sendo um bancão, tá?
Legal. Então
não, mas é meio isso, assim. Não, eu não tenho, assim, nenhuma... Ó, vai comprar essa daí.
Perfeito. Ô, Sérgio, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais... Ah, eu acho que é legal, né? Você comentou que o fundo de investimento que você faz a gestão está 10 anos aí sem cota negativa. Sem cota negativa em qual período?
Mensal.
Mensal. Sem cota, nenhum mês de cota negativa. 10 anos, rendimento médio aí, percentual acima do CDI, como é que tá?
108,5%
do CDI. Qual que é a estratégia desse fundo aí? Só para explicar um pouco para a galera e depois você conta onde que a galera encontra e tudo mais.
Claro. Então, a estratégia é assim, justamente ele foi montado quando eu fui para uma asset que tinha uma grana dos controladores, que falava, risco no já correndo para burro, agora isso aqui é um dinheiro santo. Aí eu falei, pô, como é que a gente pode fazer uma coisa que a gente tem um risco semelhante? Porque primeiro eles falam, dinheiro santo, compra título público e se abraça. Eu falei, não, como é que a gente pode fazer uma coisa um pouquinho melhor sem... Porque o título público você vai comprar 100% do CDI, ele, mais o custo ele vai cair para 94%, 95%. Uhum. Então a gente começou a falar assim, pô, um pouco de título público eu tenho que ter, né? Porque é a parte de liquidez, um pouco de caixa, um terço. O que, que tem umas operações que são interessantes? Uma coisa que eu operava já há 40 anos, desde banco, de tesouraria, eu dava grana, termo. Termo que é o financiamento de ação, né? Você financia o comprador e o garantidor da operação é a bolsa, é B3, tá certo? Você não tem riscos de contraparte. E o termo tem uma vantagem, né? Que ele só tem upside na taxa, né? Que você dá dinheiro para o cara 100% do CDI, se ele antecipa, é que nem desconto de duplicata, ele paga o juro inteiro, depende do prazo que ele fique. E isso dá um upside interessante. E um terço eu botei papel de banco, como eu falei, eu gosto de papel de banco, né? Então eu tenho, no fundo, ele é limitado por regulamento a no mínimo AA, mas hoje eu só tenho AAA, né? Eu tenho uns 5 maiores bancos do Brasil lá. E, então, é isso. Para essa parte, para dar um diferencial de juros. Então, qual é o risco da carteira? É o risco é soberano, B3 e os 5 maiores bancos do Brasil. Se um desses bancos quebrar, acho que a gente vai estar tendo problema maior na rua. Né? Gente...
Exato. Eu costumo falar isso. Quando o pessoal se preocupa, agora a preocupação é Bradesco. Eu falo, se o Bradesco for para o casco, o último problema da minha vida vai ser minha carteira de investimento.
Exatamente. A última vai estar coisa. Muito mais comprando comida e se escondendo debaixo da escada.
Só uma coisa, né, pessoal? Quando o fundo do Sargento ele empresta dinheiro para uma pessoa que quer pegar esse dinheiro emprestado pela taxa do CDI e comprar uma ação porque ela acredita que vai se valorizar mais do que o CDI no período. Isso. Quando isso acontece, é bom, né, Sérgio? Por quê? Porque a pessoa fala, ó, ganhei, pô, 10 vezes o CDI em um curto espaço de tempo. Isso. Ela liquida a operação, a compra de ação dela, ganha aquela grana, paga de volta o Sérgio, só que ela paga toda a taxa de juros do período, como se ela tivesse ficado com o dinheiro, né, parado em todo esse período. Então ele ganha bem mais do que o CDI naquele período que ele ficou. Aí a pessoa te ouviu, o Sérgio falou, pô, legal, Sérgio me ensinou aqui. Por que eu vou investir no fundo do Sérgio? Ela não consegue fazer termo de ação, né? Pegar o dinheiro dela e emprestar, Sérgio, na pessoa física para sair emprestando para a galera comprar ação?
É meio complicado, né? Porque você tem que fazer entrar na corretora, fazer e eventualmente eles vão te pagar menos que o CDI.
Meio complicado. Resumindo, foi um exemplo prático de humildade do Sérgio.
O Sérgio foi humilde aqui. Você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer isso em escala relevante. E até eu lembro que tinha um fundo que a gente... Primeiro, para você ter acesso a operações de termo, né, Sérgio, é difícil. É uma operação muito boa. E as corretoras, os brokers, né, eles não oferecem termo para qualquer um. Você tem que construir um relacionamento, né?
Tem acesso, eu tenho excesso de demanda por ele. Os parceiros são desde... Eu tenho parceiros de 10 anos, que eu opero todo dia com ele. Isso vai de relacionamento mesmo. Mas hoje, com esse excesso de oferta, se a pessoa física chegar lá, o ninguém vai mandar 90% do CDI nele e tá bom, eles pagam isso daí.
Perfeito. E se a pessoa quiser encontrar o fundo, Sérgio, os fundos que você faz gestão hoje, porque não é só um, né? Tem um de previdência também. Onde que ela consegue encontrar ou acompanhar mais o histórico, os resultados? Onde ela consegue fazer isso?
Tá. Para acompanhar, tem duas contas do Twitter para seguir, que é uma é @smgestor e a outra é @sf2invest. Aí depois um dia eu conto porque estão duas, mas são duas. É, e nós estamos nas principais plataformas. XP, BTG, Safra, Genial, uhum. Modal no, saiu. Mas tem isso daí, depois tem acesso. Qualquer coisa, o site, o fundo chama MagCash, né? Que, então é um fundo que você pode acessar de repente pelo Mais Retorno. Ou qualquer coisa lá pelas redes sociais aí no Twitter, eu sempre posto quais são todas as plataformas que a gente tem, o resultado do fundo, né? Hoje até fechou o mês, ele fechou 108 CDI nesse mês, segue.
Pô, boa.
Reloginho.
Legal, boa. E então, MagCash, né? M-A-G.
Yes.
Cash, que é C-A-S-H, tá certo? Então você vai encontrar lá. E o Sérgio, uma coisa que eu ia perguntar para você. Tem um mínimo para a pessoa investir? É um mínimo alto, liquidez?
Não,
e quanto
não,
tempo ela consegue?
Não, esse daí a gente democratizou mesmo. Tá? Ele antes era mais alto. Aí depois, quando a vantagem hoje das plataformas é que você não tem o custo de processar o cliente. Porque no passado, você tinha que dar um cliente pelo menos 10 pau para valer o custo que a gestora tinha de fazer o cadastramento. Uhum. Hoje, com o cadastramento é plataforma... Aí nós baixamos, é 100 pila, 100 reais.
100 reais.
100 real.
Uhum. E a liquidez? Quanto
deu
tempo
um.
Ela consegue?
Deu um.
Deu um. Então, se ela pediu resgate hoje...
Hoje, amanhã está na conta.
Amanhã está na conta. Pô, vocês devem estar captando bastante, porque com essa enxugada de LCI e LCA com liquidez diária aí depois de 90 dias, não está pingando bastante...
Ah, sempre... É que, na verdade, esse recurso, eu acho que ele não concorre muito, porque essa grana é grana mais de longo prazo, né? Que o cara está mirando mais um 110, 115. Uhum. Mas sempre sobra. Mas estão captando, né? A gente está... Eu vim para a MAG em outubro, o fundo veio com 450 milhões, estamos com 950 milhões.
Uhum.
Tá? Então tá, é um trabalho legal aí, que é uma... Vamos dizer, é uma outra... É um outro universo, né? Que é dos institucionais, né? Que uhum. Antes eu estava mais longe. Uhum. Então é legal, estamos fazendo um trabalho bom e abrimos agora o Previdência. O Previdência, esse, por enquanto, está só no BTG,
uhum.
Que chama a ACS, porque tem uma sigla, porque toda só uma, né, uhum. Cultura inútil. Um fundo de previdência ele tem que estar ligado a uma seguradora, né? Então, esse fundo ele é ligado à seguradora do BTG, e aí ele tem um prefixo. Então, é ACS Mag Previcash.
Legal.
Mas é a mesma
né?
Filosofia, com um pouquinho mais de título financeiro, que então dá um pouquinho mais de retorno.
Legal. Ô, Sérgio, mas tira uma dúvida aqui. Pô, tá quase um bi o fundo. E aí a demanda, você comentou, por termo, né? Para essa operação de termo, ela é bem alta. É, tem um capacity para esse fundo? Ou seja, tem um valor, um patrimônio ali que você fala assim, olha, a partir daqui a gente fecha para captação e é só quem está dentro, senão você começa a abrir mão de retorno?
Sim. A única coisa que capacity é meio que enterro de anão, né? Ninguém sabe direito o que é.
Uhum.
Sabe? Você tem que procurar, você tem que meio que ir tateando. Realmente, eu acho que a maior limitador que a gente tem é termo, sem dúvida.
Uhum.
Que é a demanda aumentou. E o mercado, ele não está muito favorável a termo. Porque o mercado não está um mercado que está...
Pujante,
vamos,
né?
Porque a melhor coisa, assim, quando vamos lá, vai, sabe, vai bombar, é ótimo.
Uhum.
Porque todo mundo quer operar, todo mundo quer termo. Esse mercado mais lateral é pior.
Uhum.
Mas essa parte que eu fiz, é um trabalho que a gente tem feito de abrir parceria nova. A gente acabou de fechar um outro... É um cara que era meu parceiro no passado, estamos voltando a ativar. Mas não tenha dúvida, na hora que eu senti que não anda, fecha. Tá certo? A preocupação em, vamos manter porque dá receita, A preocupação é manter a consistência. O meu compromisso, cara, é com meus cotistas. Eu tenho 10 mil cotistas. Eu acho o mais legal do fundo é isso. São 10 mil pessoas, né, pra mim, CPFs e CNPJs que acreditam na coisa. Então, o meu compromisso é com esses caras.
Legal.
Né? Então, na hora que eu senti que não entrega, fecha. E já tem até um outro fundo abrindo, que é um que não tem termo, para ser uma alternativa.
Legal. Qual que é a... O que você comentou que hoje vocês conseguem entregar o mesmo nível de retorno com risco menor? E isso, muitas pessoas, elas não olham. Por quê? Por que elas olham? Retorno. E eu sempre comento para as pessoas, cara, não faz isso. Você precisa olhar o nível de retorno que você consegue com o nível de risco que você está correndo. É aí que você está vendo se você está fazendo uma alocação de investimentos eficiente ou não. O que você aprimorou ao longo desse período para você conseguir entregar esse retorno mais eficiente? Um retorno consistente, ainda igual lá atrás, só que com menor risco.
Bom, primeiro foi esse negócio, eu reduzi o risco dos títulos financeiros, né? Então, hoje eu só estou com AAA. Então, o risco intrínseco da carteira diminuiu. Implícito, não intrínseco. Por outro lado, o fundo originalmente era um multimercado. Por quê? Porque no passado, fundo de renda fixa não podia operar a termo, porque era entendido como bolsa, que é uma orelhice. Né?
Uhum.
Orelhice total. Agora, como ele é entendido como uma operação de renda fixa atípica, eu consegui. Então, eu transformei o fundo em renda fixa e ainda adequei ele para receber institucional. Ou seja, ele é hermético. Eu não posso fazer... Porque tem um monte de fundo cash aí que neguinho opera... opera derivativo para ajustar, para desenhar a cota. Uhum. Então, não tem esse... Eu não posso, eu só posso operar derivativo para hedge. Uhum. Então, se eu eventualmente eu achar que em uma determinada hora eu preciso fazer um hedge, eu posso fazer. Mas eu não posso operar futuro, eu não posso operar ação, eu não posso operar nada. Uhum. Eu só não posso fazer nada. Aquela história, só isso. Eu posso... O que está dentro... Então, é nesse sentido, para quem está comprando o fundo, você tem um regulamento que é restritivo mesmo. Nem que eu quiser fazer uma estripulia, eu posso.
Uhum, tá perfeito, certo? Boa. Isso é bom, né? Porque eu costumo dizer para as pessoas, falar assim, não, mas eu confio no gestor, né? Quando a gente chama atenção na nossa equipe de fundos, fala assim, oh, não, esse fundo não, porque pô, é muito aberto o escopo. Fala, não, mas eu confio no gestor. Fala assim, mas poxa, e se troca o gestor? Você tem um regulamento super aberto, né? O negócio é, não no seu caso, porque no seu caso, pô, você é a figura principal ali do fundo, mas tem vários fundos em que o regulamento é muito aberto, a pessoa se compromete a não fazer, mas, pô, tem que ter uma garantia, né, adicional ali pro investidor. Preciso dar um recado para a galera aqui, só para falar para vocês que em setembro a gente vai fazer uma imersão lá em Wall Street, Ricardão, tá sabendo? Você tá sabendo, que lógico,
passeio,
né?
Passeio gostoso.
Passeio gostoso, pena que não é a gente que vai fazer, né? Quem vai fazer
para o nosso Arraes.
Analista de investimentos internacionais, Felipe Arraes, que vai levar 25 pessoas para passar 5 dias lá em Wall Street, visitando e aprendendo com as maiores gestoras de investimento do mundo. Vai ter gestora de renda fixa que você conhece, que você acompanha, os caras que estão aí em todos os lugares, todos os veículos de comunicação que você assiste. Você vai aprender com os caras lá dentro da gestora, do escritório deles. Vai ter gestora de private equity, vai ter gestora de ações, vai ter visita aos maiores bancos de investimento do mundo. Inclusive, você vai conseguir tomar uma e no restaurante com os caras almoçam, estão sempre por lá, né? Vai lá no Touro, vai passar a mão lá, né, Ricardão?
Aí, com a turma que tiver lá.
Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa imersão, se ficou interessado ou interessada, clica aqui no link que está na descrição ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Se sobrar uma grana, eu vou, viu? Já disse ali que eu vou com a Arraes, mas o Arraes quer o compromisso com vocês, tá bom? Ricardão, tem mais alguma pergunta aí para o Sérgio?
Não, eu particularmente estou super satisfeito, cara. Foi incrível.
Boa.
Muita coisa legal e espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque os insights aqui foram diversos. Disciplina, humildade, posições estruturais, carrego, visão de médio e longo prazo, sem querer achar a bola da vez.
Não quer mudar de patamar de vida no curto espaço de tempo. Tem muito mais história de fracasso, né, Sérgio, do que de sucesso. Sucesso é um ou outro, né?
O vale de lágrimas ninguém conta. Uhum. Agora, eu acho que uma coisa mais importante, na linha da liquidez. não entra na festa sem saber da onde está a porta de saída. Tá certo? Isso é baile funk.
Essa daí...
Palco meu, você sabe para onde correr. Essa daí... E o mercado é baile funk. Né?
É, essa é uma frase de um dos meus gurus aí ao longo da vida também. Ele falava, o Brasil só tem festa de uísque paraguaio. As festas aqui são sempre assim, a festa de uísque paraguaio. Então o que, é que você faz? Você pega o seu copinho de uísque, coloca lá, enche de gelo, dois dedinhos, para você não ser o chato da festa, e perto da porta. Que a polícia vai chegar.
Perfeito. Mais algum recado pro pessoal aí, Sérgio, antes da gente encerrar o nosso papo?
Não. Tá não? Ótimo. Eu já chateei o pessoal muito.
Que isso, a galera curtindo aqui, o pessoal falando, pô, Sérgio, tira essa água, manda a Heineken. Boa. Ah, só o Lucas aqui, ele fez uma pergunta. Teve várias perguntas, mas o Lucas, ele pagou para fazer uma pergunta. Então, vamos ler a pergunta do Lucas aqui. Ele falou, poxa, e nas crises, Sérgio, você acha que vale a pena ter uma reserva, ter ouro? O que, que eu faço quando o barata voa e não só no Brasil, é no mundo? Corro para onde? Ou quando a gente já vê a crise, o barata já voou, se tu comprar, você vai ficar com o mico na mão ali.
Não, essa coisa, eu acho que teve uma época que ficou muito em voga isso, que era... O tempo que achava que a bolha explodia, a mãe de todas as bolhas, o rei dele falou que ia pegar fogo no mar. Né? E aí os caras falaram, o que eu compro? Eu falo, não sei. Porque se vier essa crise, vai pegar todo mundo. Você pensa o quê? Que vai ter algum ativo? O cara fala, o ouro não vai pegar? Pega. Eu acho que é isso. O que eu falava assim, eventualmente você pode pensar o que... menos sofre numa situação dessa, você está alocado em moeda. Uhum. Numa moeda forte, ou dólar, ou um franco suíço, ou um iene. Euro não, euro eu acho bem, bem fraquinho. Uhum. Acho uma moedinha bem, bem xureba. E, por quê? Eu sempre lembro, aqui no Brasil teve uma crise dessas, de perda total de confiança em tudo. Quando foi? No dia seguinte do Plano Collor. Todo mundo ficou pobre. Todo mundo tinha 50 mangos, tirando uns caras que eram ricão, que tinham 20% daquilo. Mas para vamos dizer, para massa, acabou a grana. Então, nos primeiros dias, era uma loucura. O cara vendendo motocicleta que valia 50 pau por 10. A única coisa que não perdeu valor foi o dinheiro. Grana. Real. Uhum. Dólar perdeu dinheiro, porque o que é? O que valia o dólar? Valia 4 real. Naquele dia passou a valer 1. Estava tendo a corrida de Fórmula 1 no fim de semana que já tinha. Os caras não conseguiam comer os mecânicos. Os caras iam trocar dólar, o cara falou, não como dólar. Porque não, dólar... Não...
Caraca!
Sabe? Então, é uma coisa. Você tem uma ruptura dessa, a única coisa que tinha valor era dinheiro corrente. O resto, todos os ativos perderam dinheiro. Todos. Todos os ativos financeiros, não financeiros, imobiliários. Porque justamente você tem uma destruição de riqueza. Tudo perde valor. E um processo de uma crise dessa é um processo de destruição de riqueza. Tá? Então, não tem para assim, para o dia do meteoro dos marcianos, uhum. Esquece. Tá vendo?
Crise, Sérgio. Então, crise é que eu acho que assim, tem uma pretensão que a pessoa... Ela falou assim, é crise, eu quero ganhar dinheiro. Existe um momento que você perder pouco já é uma vitória, né?
Sim. É, numa hora de crise, o jeito de ganhar dinheiro está vendido em qualquer coisa.
Uhum.
Você ganha dinheiro. Não sei se você vai receber, depende se a crise for tão grande.
Né? Ah, apostei na quebra, pô, até tudo bem,
mas
eu pagar.
Não ganhei, mas não levei, né?
É, exato.
Nem ser credor do governo.
Excelente. Boa. Sérgio, então, você já passou seu Twitter, né? Já passou o Twitter, pessoal. O Sérgio posta bastante no Twitter, é muito legal acompanhar ele. Eu sigo ele lá, ele pô, atualiza ali preço de dólar, fluxo de investidor financeiro para o dólar, DI, né? Vai dando vários insights ali de quem já tem mais de 40 anos de experiência no mercado. Então, se você está no Twitter, sugiro seguir. Você não tem Instagram, não tem outras redes sociais que você compartilha?
Eu
não?
Tenho, mas esse não é mais profissional. Aí não sou nem eu que toco. Isso aí tem que é parte do... Tem o LinkedIn, que é chato, né? Eu acho o LinkedIn sem graça.
LinkedIn é...
Não dá, é muito durinho, né? É. Eu gosto do Twitter, que eu vejo... Posto umas bobagens também, sabe? Posto umas viagens, posto uns filminhos que eu acho engraçado às vezes. Boa. Porque eu acho que o bom dele é que ele é mais leve, né? Uhum. E é um pouco de botar um pouco de leveza, porque Tem umas épocas que essas redes ficam tóxicas, né? Os caras ficam se digladiando, saindo na porrada. Basta que a gente já briga aqui fora. Vamos entrar em rede para brigar. Falta de serviço. Não.
Boa. Perfeito. Então, Sérgio, eu queria agradecer a presença. Papo muito bacana. Eu acho que fica aberto um próximo convite aqui. E a gente vai listar as crises e entender como é que você contar que causos a história do mercado financeiro brasileiro.
Como acho você atravessou
as como crises. Você atravessou as crises do mercado financeiro brasileiro aí.
Nem fala.
Ó, passou o filme já.
Nem fala. Imagina. Este episódio será épico.
É, imagino que vai ter história aí. Então, pô, queria agradecer a presença. Foi um papo muito bacana. A galera gostou pra caramba. Muitos fãs seus aqui falando, pô, Sérgio tá falando, eu tô ouvindo. Então, obrigado pela sua presença aí. Fica aberto de novo, né? Convite para uma próxima. Ricardão, se quiser o pessoal te achar aí nas redes sociais.
Vamos lá, no Instagram, ricardo.fiz. Tem sempre caixinha de pergunta aberta, enfim, para vocês colocarem lá suas reclamações, dúvidas. Se tiver um outro elogio, também agradeço. E, bem, no canal do YouTube da Finclass, vídeos 3 vezes por semana, segundas, às terças e às quintas. Em algum deles eu vou estar aparecendo por lá.
Perfeito. E se você quiser me encontrar no Instagram, gui.cadonhoto, no Twitter, cadonhoto1, que eu tô lá também. Então, às vezes, eu posto lá um negocinho. Eu não sou tão frequente, tão... Pô, tô lá com tanta assiduidade igual o Sérgio, mas tô lá. Às vezes, eu compartilho os negocinhos. E no YouTube da Finclass também. Então, Sérgio, de novo, muito obrigado aí pela presença. Foi um prazer. Obrigado a vocês aí pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.